Boa noite a todos os presentes e os que acompanham pela transmissão online. Hoje, 17 de maio, realizamos audiência pública com a finalidade de discutir a lei de diretrizes orçamentárias para o ano 2024. Iniciando, convido o senhor Jorge, representante do setor financeiro da Prefeitura Municipal, para fazer parte da mesa. Peço à nobre vereadora Laiane para que faça uma leitura e um trecho da Bíblia Sagrada. E peço a todos que fiquem em posição de respeito.
Boa noite. Salmo 41. Bem-aventurado é o que lhe atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Amém.
Passo a palavra ao representante do Executivo para que faça as explanações e esclarecimentos necessários.
Boa noite a todos. Eu gostaria, em nome da doutora Tânia Eliana Toledo Ugar, digníssima, excelentíssima senhora prefeita desse município, cumprimentar o senhor Celso Antônio Gonçalves, digníssimo presidente dessa casa. Em nome do Celso, já cumprimentar a todos os digníssimos vereadores aqui presentes e também a todos que compareceram nessa sessão de hoje. Hoje nós estamos reunidos aqui para falar, discutir e apreciar, caso haja propostas, do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício de 2024 para o município de Nova Granada e outras providências que assim couber. A lei de diretrizes orçamentárias, ela faz parte de uma tripartite de leis, são peças orçamentárias e legislativas, que trata do orçamento público. A primeira dessas leis, que é o PPA, Plano Plurianual, já aprovado e em execução por essa casa, que trata dos orçamentos dos 4 anos, e ainda faltando este e o próximo. E a lei de diretrizes orçamentárias é a segunda dessas leis, que ela vem para preparar a lei que realmente vai tratar do orçamento do exercício seguinte, que é a LOA 2024. Então, a LDO 2024, ela vem trazer essas diretrizes para que seja formado o orçamento do ano que vem. A LDO é mais uma lei com assuntos mais burocráticos, ele não traz especificamente os assuntos financeiros do município, porque ainda existem coisas que podem alterar, que ainda pode ser mudado, e a gente ainda pode mexer nesse orçamento para o exercício de 2024. A LDO, então, mais ou menos, ela trata das diretrizes de como vai ser formado esse orçamento. Então, ela traz aqui nos seus capítulos, aí trazendo desde o primeiro, que traz as disposições preliminares, que é de onde veio, o porquê, qual a fundamentação legal para que se formasse essa lei do orçamento. A segunda, propriamente dito, aí, ó, das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento por exercício de 2024. E dentre os seus outros artigos, ele traz como será formada essas peças para o orçamento de 2024, propriamente dito. Então, qual é a importância da LDO hoje para a gente? A LDO, ela vai nos dizer, ela vai nos moldar como que o orçamento deverá ser firmado. Se a gente for pegar os anexos da LDO, vai ter aqui uma formação mais ou menos financeira, mas isso trata mais de quais serão os programas que nós vamos usar no orçamento, e não propriamente dito do valor, porque ela traz um valor aqui de 65 milhões, e a gente viu que 65 milhões já extrapolou no exercício de 2022. Para o exercício de 2023, a gente espera bem mais do que isso, E, logicamente, para o exercício de 2024, quando o orçamento virar a esta casa, até setembro, ele já vai trazer números mais apropriados, mais aprimorados, de quanto será o orçamento para 2024. Mas eu creio que vai superar em muito esses valores primórdios. Então, por que desses valores aqui? Porque esse é o valor que estava lá no PPA. Quando nós fizemos o PPA, estava ainda em época de pandemia, o país estava em crise orçamentária, então foi feita uma lei bem enxuta, não contando, ou aliás, prevendo que o país, caso não se resolvesse aquela pandemia, aquela crise, ia ter uma recessão muito séria. Então, realmente, a única coisa que eu trouxe para o PPA quando foi feito foi a previsão da inflação, nada mais que isso. E a gente sabe que tem outros primórdios aí que é trazido depois, pra, tanto para a LDO quanto para o orçamento. No orçamento, a gente considera o PIB, considera o crescimento demográfico da cidade, considera o aumento da produtividade, dentre outras coisas aí que o país possa oferecer para o município em questão de valores. Mas, em questão da LDO, essas diretrizes ainda estão fundamentadas financeiramente de como pode ser o crescimento. Quanto aos programas da LDO, já me foi questionado, tem a previsão disso, daquilo, daquilo outro? Ainda não. Os programas que estão na LDO para esse ano são exatamente os programas constantes do PPA e constantes da LDO dos outros anos. Nós temos duas grandes polêmicas no município, que eu já vou explaná-las antes que alguns dos senhores questionem, que eu tenho quase certeza que seria questionado, que é sobre salário. Está se discutindo no país todo dois pisos salariais que os municípios vão ter a obrigação aí de fazer quando estiver tudo correto. Primeiro é o piso nacional do profissional do magistério, professores, que já vem há algum tempo essa discussão, não é de agora, já é uma discussão há muito tempo, porém o que a gente tem de base para a formação disso é o que a Constituição Federal fala. Uma das leis citadas aqui na LDO, e a principal dela que a gente toma por base, é a Constituição Federal, que é a Constituição do nosso país, é a Carta Magna dessa nação, ou seja, é a lei maior, que todos têm que cumprir. Num dos artigos da Constituição fala que um órgão e um poder não pode interferir no outro, por mais privilegiado que ele seja, em suas receitas e despesas, desde que ele não dê a fonte de financiamento daquilo. Ou seja, a União não pode influenciar em estados e municípios, e nem o Estado influenciar na União e municípios, e nem o município na União e estados, nas suas despesas. Porque a despesa é uma previsão de gastos aprovada por lei. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje nós trouxemos aqui as diretrizes para essas despesas do exercício de 2024, que será apreciada e depois votada por essa casa e se torna lei após aprovada, se aprovada. Assim como acontece com a LOA. Então, todas as despesas do município são aprovadas por lei. E desde que é aprovada por lei, a lei não pode ser mudada, não pode ser alterada, porque ela tem força máxima no município. Então, não adianta a União criar uma despesa para o município sem que isso não haja um cofinanciamento. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com esses dois pisos. Vamos tratar primeiro do piso nacional da educação. O governo federal disse que todo professor no estado do Brasil inteiro teria que ganhar um valor X de mínimo de salário. Porém, o salário do professor, ele é custeado por uma verba que vem da União e dos Estados, chamada Fundeb. E essa verba não tem um reajuste já há 3 anos. O critério de formação do Fundeb, ele é meio complexo, mas mais ou menos é pelo número de habitantes, número de alunos constantes no município, número de escolas e profissionais contratados para isso. Então, ela pega todo esse número demográfico até do município, quantidade de alunos, número de escola, etc., e faz lá uma formação e forma um índice. Depois disso, ela ainda é diferenciada por região do país, depois por estados dentro dessa região e depois por municípios até dentro de cada estado. E a gente sabe, por exemplo, que de praxe que o Norte e o Nordeste ele tem uma distribuição maior do que tem aqui para os estados do Sul e Sudeste. Porque lá há uma necessidade maior, então vai uma verba maior. Então não é tudo igualzinho no Brasil inteiro. Tem esses índices de formação. E os índices de formação não sofrem alteração já há 3 anos. No ano que vem, que é a lei que nós estamos discutindo, vai para o 4º ano consecutivo sem alteração nenhuma. Logicamente que lá em 2020, o que se trouxe de explicação para isso é a pandemia, etc. E realmente 20, 21, com um pedaço de 22, nós tivemos uma diminuição dos valores desprendidos na educação, porque com a educação à distância, algumas despesas foram suprimidas, nós já até discutimos isso aqui. O aluno não estando na escola não tem gasto com energia, com água, com merenda, transporte escolar, etc. Então, esses gastos diminuíram, então teve lá, sobrou um pouco de dinheiro nesse período, que nós aqui em Nova Granada, por exemplo, tomamos a decisão de usar para reformar algumas escolas que estavam precisando muito dessas reformas. E foi feita com essa sobra de recursos. Porém, agora já normalizou, já não tem mais isso. E tanto é que o ano passado, para quem acompanha isso, viu que do valor desprendido de receitas do Fundeb, nós empenhamos 86% para pagamento de professores e profissionais da educação que atuam nas escolas. Então, agora veja bem, como que nós vamos chegar nesse piso que estão falando com o valor que o governo repassa para Nova Granada, se já é empenhado 86% do Fundeb nisso? Eu, mais ou menos pelo cálculo que eu fiz, a gente vai gastar em torno de 30%. Ou seja, a gente iria para 120% do valor que a gente recebe de Fundeb. Inviável, totalmente inviável. Ou seja, o município de Nova Granada não tem recursos financeiros para arcar com esse piso por enquanto. Ah, e se no meio do exercício acontecer do governo mudar a política e vir o recurso? Isso chama-se receita extra-orçamentária. Extraordinária. Vou fazer um projeto de lei, encaminho para os senhores analisar. Ó, estou recebendo essa receita a mais, os senhores me autorizam a gastar com isso daqui a mais? Ou seja, estou recebendo Fundeb, quero gastar com salário de professor. Os senhores autorizando, a gente faz o reajuste salarial e passa assim a pagar o piso. Segunda polêmica: piso nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. O governo federal também fez uma lei ainda o ano passado, estipulando um piso nacional para esses profissionais. Esses profissionais também são custeados com recurso que vem do Ministério da Saúde. Porém, ao contrário do que acontece com o professor, não vem um recurso específico para pagamento de enfermeiros e técnico de enfermagem. E esse profissional da saúde é custeado com recursos próprios do município. O que o governo falou? Nós vamos criar meios para que custeie a diferença entre o que é pago hoje para o que possa ser pago depois. Só a nível de suposição, não sei os números corretos, mas se hoje a gente gasta 10 milhões de reais com esses profissionais, passaria a gastar 12 milhões de reais, o governo, então, mandaria esses 2 milhões de reais excedentes ao que a gente já gasta hoje, para que não saia do orçamento do município, para que não infrinja um artigo lá da Constituição Federal. Antes de vir esse recurso, o prefeito não pode fazer isso, porque ele vai estar infringindo a Constituição Federal, e isso é crime. Então, caso aconteça, também vai ser feito da mesma forma. Pelo que o governo federal falou, ainda esse ano ele vai fazer esse repasse. Estamos aguardando. Já teve aí toda uma tratativa com o pessoal da saúde, junto ao Ministério, junto a também ao pessoal da Secretaria da Fazenda do governo federal, e pelos cálculos falaram, para Nova Granada nós vamos mandar X. A gente precisa de 3X para fazer esse pagamento. O que ele está falando em mandar para nós não dá para custear o piso. Então, ainda não tem como fazer esse reajuste. Os enfermeiros já estão na expectativa que a partir de 1º de maio o salário deles já estaria reajustado. Os primeiros que vão saber se vai ser reajustado ou não são os senhores, que de forma alguma a gente vai reajustar salário de servidor público sem passar uma lei pela Câmara. Então, por enquanto, ainda não foi reajustado. O que o governo federal fala não tem valor para o nosso município. Só quem altera uma lei do município são os senhores, deputado federal, estadual, senadores ou qualquer outra autoridade, por mais privilegiada que seja, não altera nada em Nova Granada sem que os senhores assim não queiram. Então, caso esse valor chegue, vou fazer da mesma forma. Um projeto de lei mostrando qual é o cofinanciamento do governo federal, quanto realmente está pretendido para Nova Granada e qual vai ser o impacto financeiro na folha de pagamento dos servidores de Nova Granada. Os senhores analisam e, se achar por bem, aprovam ou não a legislação e assim se torna fixo o aumento. Já me questionaram, na LDO para 2024 está previsto isso? Não está previsto, nem para professores e nem para enfermeiros. Então, se questionarem os senhores já podem dar essa resposta com toda certeza. Ó, a prefeitura apresentou a LDO de 2024 e nessa LDO, nessa lei, não está previsto o reajuste para enfermeiros e nem para professores. Espero que o governo federal nos dê condições para tratar e realizar esses dois reajustes. Porque agora, pessoalmente falando, são dois profissionais que merecem até mais daquilo que foi estipulado pelo piso. Eles merecem pelo o que eles fazem. Os professores que desde a infância pegam nossas crianças e transformam em pessoas, quanto os profissionais de saúde que estão lá, a gente não quer precisar, mas quando precisamos, estão lá prontos para nos atender. Aqui nessa casa, graças a Deus e pela sorte de Nova Granada, tem representantes da educação, que muito bem a representa, como tem representantes da saúde, que também muito bem a representa. Então, eu creio que essa casa sempre vai fazer o que for melhor para essas duas categorias. E, como volto a frisar, espero que até 2024 a gente possa, sim, mandar para cá essa alteração nessa legislação e possa atender esses dois profissionais. Eram as duas grandes polêmicas que tinha aí para o ano seguinte, que já me questionaram, tentei fazer essa elucidação. Além dessas, sempre me questionam, a verba para o esporte, os senhores mesmo veem nas legislações que vêm, não tem verba federal e estadual para o esporte previsto na LDO nem no orçamento. As verbas para esporte é recurso próprio. Ou seja, quando a gente faz alguma contenção de despesas, é um dos setores que é atingido, que é cortado, porque é com recurso próprio. Quando a gente corta verbas daquela que é recurso próprio. O que vem do governo federal e estadual, logicamente, que a gente não corta, porque é dinheiro que vem de lá e a gente é obrigado a gastar. Então, às vezes é até previsto na LDO e no orçamento, porém, se a gente tem uma frustração de receita ou tem um aumento drástico de despesa em algum setor, a gente tem que também causar uma frustração nos outros lugares que a gente tem de despesa. E a gente procura cortar aquele lugar que não é de tanta emergência. A gente sabe, a gente é ciente que lá na saúde eu não tenho como fazer muitos cortes e na educação não tem como fazer muitos cortes. Tem coisas que a gente é obrigado a fazer. Se o aluno está lá dentro da escola, ele tem que ter merenda, ele tem que ter o transporte, ele tem que ter uma escola digna para ele estudar, limpa, asseada, com iluminação, com lousa, com um profissional capacitado para dar aula. Então, é onde procura-se não cortar. Nos outros lugares, infelizmente, o corte acontece. Esse é um resumo geral da LDO e das diretrizes para o exercício seguinte. Eu gostaria agora de abrir a palavra a quem quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Estou à disposição.
Cede a palavra. O senhor disse, então, que para 2024 não está previsto, né, o reajuste para os enfermeiros e professores. Mas não existe uma lei federal que, quando o município não consegue arcar com essas despesas de aumento, a prefeita deve entrar em contato com a União e esse reajuste é pago pela União?
É justamente isso que nós estamos tentando. Disse ela que está na tratativa com a União de professores já há algum tempo, porque o professor, se eu não me engano, já uns 2 anos já que está discutindo sobre o enquadramento.
Desde 2020 a lei está aprovada.
Então, há 3 anos já discutindo sobre o enquadramento dos professores. Diz ela que está em tratativa lá. Agora, sobre o piso nacional dos enfermeiros, está o Brasil inteiro em tratativa com o Ministério da Saúde. Esses dias, o presidente Lula assinou uma portaria dizendo que vai repassar 70 bilhões de reais, ou 7 bilhões de reais, 7 bilhões e meio de reais para os municípios fazer esse repasse. Mas é o que eu falei, para os senhores terem uma ideia, para Nova Granada está destinado 250 mil reais. O aumento vai significar mais ou menos 45 a 50 mil reais mês para Nova Granada. Ou seja, é um dinheiro ínfimo, não paga, não tem como pagar. Então é o que o governo falou, ó, venha falar que se não tiver condição a gente custeia. A portaria que ele fez é isso, ó, vou custear. Porque o que o governo atual estava tentando? No governo federal é estabelecido um teto de gastos. Então, a Câmara e o Senado aprovam lá, ó, o governo pode gastar até 50 bilhões de reais, isso valor fictício. E o governo não pode empenhar mais do que isso, não tem como empenhar. E ele não tinha, no orçamento dele, previsão para esse reajuste. Então, o que o governo federal estava tentando na Câmara e no Senado é que eles autorizassem esse gasto ser acima do teto de gasto. Passar acima, e aí aprovaram. Aprovando, o governo federal fez uma portaria, então, dizendo que ele ia destinar os 7 bilhões e meio para os estados e municípios. Mas, novamente, ele fez uma redistribuição aí totalmente infundada, não levou em consideração quantos profissionais tem em cada município. Porque, por exemplo, eu peguei uma cidade lá de Rondônia que vai receber quase 1 milhão de reais. E Nova Granada, 250 mil. Bem incoerente, com uma população lá bem menor do que a nossa.
Paulo de Faria, quase 600 mil reais.
Sem hospital?
Sem hospital, sem nada. Issem, 450 mil reais. E Nova Granada, 250 mil reais.
Ah, sem dizer que não é para os funcionários da prefeitura, e sim para os funcionários do município. Então, a prefeitura ainda teria que estudar um repasse para a Santa Casa e para o asilo, que lá também tem profissionais de enfermagem. É inviável.
Ô, Jorge, mas o que o Celcinho disse ali agora, e por que essa diferença de ICEM, Paulo de Faria, que ele citou, em Nova Granada?
A gente ainda não sabe, porque foi o Ministério da Saúde que criou essa lista, que criou
porque
essa relação.
A população, nós, é muito maior do que ICEM.
Bem maior.
E do que pudim de uva.
Então, o que tem que considerar, o que eles deveriam considerar, é igual a formação do Fundeb. Porque seria fácil falar, o Fundeb vai ser formado pelo número de habitantes. Ficava ruim, porque a gente sabe que se uma cidade dá um estudo de classe, realmente, ele tem bastante professor, bastante unidade. Porque não basta, se eu tivesse uma escola só aqui em Nova Granada, eu atenderia a cidade inteira. Mas e aí a logística para esses alunos ir nessa escola? Por isso que eu tenho que ter 7. Uma em cada bairro, uma em cada mais ou menos região, e aí eu tenho um gasto maior com profissionais de educação, com profissionais de limpeza, de merenda e etc. Quanto mais unidade escolar, mais gasto eu tenho. Isso que o Fundeb leva em conta. Agora, o Ministério da Saúde não levou em conta a quantidade de PSF que nós temos, pronto atendimento 24 horas, 3 médicos à disposição da população, um enfermeiro padrão em todas as nossas unidades. Então, acho que não levaram em conta isso.
Porque os enfermeiros estavam cientes, pelo que eu ouvi falar, que seria agora, em agosto, que já ia ter reajuste, né?
Eles foram lá na prefeitura e falaram que a partir de 1º de maio,
então,
que era para fazer um projeto de lei retroagindo o aumento. Mas aquela assinou a portaria, se eu não me engano, foi a semana passada, quinta ou sexta-feira.
É.
Assinou essa portaria só prevendo quanto que entraria. Esse dinheiro nem sombra ainda de cair.
Seria muito legal, tanto o pessoal da saúde como da educação assistisse, né? A LDO para tapar como é que é as coisas, né?
Então, nós passamos essa explicação para os profissionais de saúde, né? Mas, assim, eu sei que os senhores são questionados, então por isso que eu estou dando a explicação aqui, caso lhes questionem, é essa a explicação.
Hey, George, mediante essa verba que vem do governo federal, o município ele tem como dar a contrapartida para...
Então,
tem essa possibilidade?
Se tivesse condições financeiras para isso, poderia. Não é o caso de Nova Granada. Nosso orçamento é apertadíssimo. Não tem mais onde incluir isso. Por isso que eu falei, não tem previsão. Porque se eu faço a previsão hoje, eu teria que colocar com recurso próprio. E não tem de onde tirar.
Ô, Jorge, mas na época da pandemia, veio uma emenda uma vez, e até a doutora foi a Brasília para ver se revertia esse valor pago. Não sei se você se lembra disso, mas o governo federal enviou para algumas cidades algumas formas de pagamento, no caso, para tratar a saúde na época. E ela não chegou aí a Brasília para falar a respeito disso, para ver se aumentava a verba?
Foi.
Aumentasse?
A respeito do piso dos enfermeiros, foi. Me falou que foi. Eu não vi, não acompanhei, não estava junto. Mas disse que foi até no Ministério da Saúde, falou com os parlamentares que ela tem contato para tentar lá dentro, porque estava para aprovar esse negócio do teto ou não. Aprovaram o negócio do teto. Agora, essa redistribuição, eu acredito que não vai depender de deputado, né, que é feito lá pela Secretaria da Fazenda ou mesmo pelo Ministério da Saúde. Agora, a briga vai ser essa. Ela disse que vai semana que vem em Brasília novamente para falar sobre isso. Dia 30 está marcada uma marcha para todos os prefeitos do Brasil. A CNM marcou. Porque está dando muito divergência em várias cidades. Inclusive, o prefeito de Rio Preto falou que vai estar na marcha. Nós temos cidades aqui, próximas a nós, que deu o reajuste. Já está pagando o piso.
Me cede a palavra, meu anjo.
Oi?
É isso que eu ia comentar. Todos os municípios aqui ao nosso redor estão pagando o piso corretamente. Só Nova Granada que não.
Todos não. Alguns estão.
Não. Pode procurar. Todos estão pagando. Deixa eu falar. Ó, nós estamos com o piso de 2020. Nós estamos em 2023.
Ah, de professor.
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 Tá. Não sei dizer.
Eu só Nova Granada que não paga o piso do professor.
Então... Mas eu tive pesquisando também sobre arrecadação e tem cidades que não conseguem gastar, não conseguia gastar 60. Os 70%, então, nem se fala, que já foi notificado, que não consegue gastar os 70% do magistério. Para Nova Granada, gastando 86%.
Mas no CIOP tem algumas informações que, às vezes, é 52%, tem menos...
A realidade. A realidade do município é 86%. Inclusive, esses dias, o presidente do conselho foi lá e eu mostrei os documentos para ele e deixei disponível para quem quisesse ver, não só o conselho. O gasto dos professores. E está no portal da transparência também, a folha de pagamento aberta lá do Magistério de Nova Granada.
Para a educação, esse ano foi destinado mais 3 milhões, né? Da lei orçamentária anterior. Na saúde, 7 milhões. Eu me pergunto, o que está acontecendo com a saúde? Que não tem ambulância, não tem remédio no posto, que falta. Não tem, agora cortaram os exames. O que está acontecendo com o recurso da saúde?
Ambulâncias, nós tivemos aí vários percalços, que não costuma acontecer. Aconteceu tudo de uma vez. Então, é difícil para o município atender a tudo isso, coisa assim, em menos de um mês. Nós tivemos uma baixa aí de 4 veículos.
São 14 ambulâncias, nós obtivemos a informação. Duas,
8.
Quebrada, mais duas foram pegou fogo, mas eram 10.
É, acho que
esse
tem
mês
9.
Tinha 3, aí depois de 3 passou para 2. Mas são 7 milhões a mais no orçamento deste ano. Não é pouco dinheiro.
É 25 milhões.
É para tentar suprir todas essas falhas que a senhora apontou. Pode
aí
ser.
O município não tem médico, não tem. Eu tô falando,
o município
falando,
tem médico.
Tem, não tem médico, mas não atende toda a população. É a reclamação da população, não é a minha reclamação. Porque, ó, tem aquela fila imensa no posto para marcar médico.
Marcar especialidades, isso, que não é da rede básica.
As especialidades. Aí as pessoas reclamam que não conseguem marcar consulta, que vão lá na farmácia, está faltando remédio. Essa questão da ambulância. Alguns municípios, eles mandam o médico junto com o enfermeiro dentro da ambulância. Nova Granada não vai ninguém.
No SAMU vai. Quando é regulado, vai.
Pois é. A questão do SAMU é outro problema. Que esses dias para trás teve emergências que chamou o SAMU não apareceu. Ele só foi aparecer na segunda-feira. Isso eu sei porque eu estava lá presente. Uma outra pessoa que chamou o SAMU não foi.
O SAMU não é regulado por aqui, o SAMU é regulado por Rio Preto. Tanto é que se você ligar no 192, cai lá em Rio Preto, com um médico. É esse médico que regula o SAMU, é ele que dá a liberação daqui para o SAMU. Tanto é que ele já dá a liberação com a vaga aguardando em algum lugar lá em Rio Preto. Então, a gente não tem como mudar isso. Para mudar, a gente teria que tirar essa regulação de lá, fazer a regulação aqui.
Sabe, eu só fico assim, um pouco indignada, porque foram repassados mais 7 milhões e não teve melhora na saúde. Não. Aliás, piorou a saúde. Agora cortaram os exames, que a população tem vindo em nós. Olha, antes fazia exame de sangue, exames laboratoriais do SEDAC, não está fazendo mais.
Os exames laboratoriais é no SEDAC.
No SEDAC. Tem uma pessoa que me procurou, foi lá, não, ela não conseguiu fazer.
Ela estava com a guia?
Com a guia.
Estranho. Meu pai não fez, Jorge.
Pede, por favor,
meu pai falar. Não, meu pai não fez.
Pede, por favor, para falar com a secretária de saúde.
Não fez, falou que está cortado. A palavra antes de pedir. Meu pai é um caso desse.
Não está cortado. Essa informação está errada.
Foi lá, minha mãe foi lá, pegou a guia, chegou no posto. A menina falou, ó, não está fazendo mais os exames de sangue por aqui.
Ah, ela não deu a guia lá?
Não, a guia o médico deu na Santa Casa para ele.
O médico deu, ela pegou a guia lá no posto de saúde para ir no laboratório?
Falou que não podia, que não tinha mais, que não, tinha, tá. Não tinha como fazer.
Ah, não foi informação que o laboratório não fez?
Não, o laboratório não fez, ele pagou.
Teve que pagar.
Ele pagou do bolso.
É a reclamação.
Sim, mas no posto de saúde ele não pegou autorização para ir fazer. O posto de saúde pode ser que está regrando alguns exames. Tinha alguns excessos.
Então, vamos falar então a real. Meu pai tem 80 anos. Meu pai ele tem um problema crônico.
Não, porque existe assim...
Precisa do exame.
O médico dá a guia, o laboratório não atende com guia do médico. Há necessidade de passar no posto e autorizar essa guia. Aí vai com autorização do posto. Aí no, se no posto não autorizou, precisa ver qual foi a justificativa do posto de saúde.
Porque falou que parou os exames de sangue. E a prefeitura cortou os exames de sangue.
É uma
sangue.
Informação desencontrada. Eu gostaria que você falasse com a secretária de saúde.
Eu vou chamar a minha mãe lá novamente.
Para a secretária de saúde?
Eu pedi, fiz um requerimento nessa sessão agora passada, pedindo as informações.
Ah, não. Eu acho que tinha que ser um negócio mais ágil até. Ir direto lá no posto e pedir explicação para a secretária. Ela dá a explicação. Tem que ter alguma explicação para isso.
É isso que eu estou te falando. Não foi nenhuma nem duas pessoas.
Não é a política do município.
Falando. E o ultrassom também foi cortado, porque agora, como tem ultrassom na Santa Casa, então não vai pagar mais o SEDAC, vai para a Santa Casa. Tudo bem, aí tudo bem. Agora, não tem o básico, a gente fica meio...
Ô, Jorge.
Por exemplo, deixa eu te colocar mais uma outra coisa. É, na educação, né? Fala, não tem piso, não, nós não temos piso, nós não temos funcionário, na minha escola não tem inspetor de aluno, só para você ter noção. Tem funcionários da Valfer trabalhando lá como inspetor de aluno. E aí?
Não sei.
Valfer é limpeza.
Eu gostaria que questionasse a secretária de Educação também.
Pois é.
Não sei falar sobre essa informação.
A gente fica de fazer concurso? Tem que fazer concurso.
Se tiver precisando de funcionário, é a maneira certa pois de contratação.
Na minha escola não tem inspetor de aluno.
Diógenes, deixa eu fazer uma pergunta. Você que é da parte da contabilidade, não sei se a prefeitura comprou alguma ambulância há pouco tempo, né? Ou se você sabe, quando chegam as notas, de valores de ambulância. Quanto custa uma ambulância? Você tem noção de preço, não de valor? Uma ambulância simples, tipo A, por exemplo, tipo B, não precisa ser a mais top.
Eu não sei dizer, não sei dizer quanto custou a última ambulância. Eu sei que uma ambulância, a última ambulância que nós recebemos, equipada conforme precisava, até para cadeirante, ela custa mais de 400 mil reais. Mais de 400 mil. Uma ambulância simples, porém com condições de uso, que a gente fala que é o furgão, em torno de 300 mil reais.
Tá, porque eu recebi uma emenda, eu posso até falar isso aqui, é até bom que seja gravado mesmo, que é o que eu preciso, que você foi questionado a respeito de uma emenda que veio, em nome do deputado Zaratini, de 300 mil reais.
Que eu pedi uma ambulância.
E eu pedi uma ambulância.
Eu também.
Eu pedi.
Eu
e
também.
A secretária da Saúde disse para você que você que não conseguia comprar ambulância, que custava mais de 300 mil.
Foi.
E pesquisas feitas em vários lugares, dava para comprar ambulância.
É, mas aí não depende da prefeitura. Quando é emenda, o Ministério da Saúde dá uma relação de produtos e valores.
Sim, concordo.
Praticados pelo governo federal, não por nós.
Concordo.
Porque existem emendas que vêm o produto e não o dinheiro.
Sim.
Então, por isso que tem que ser de acordo com o Ministério faz. Senão, não consegue autorizar lá.
Concordo.
E ela me passou a informação que a ambulância estava a mais de 300 mil reais.
Sim. Mas passado a data, que foi agora dia 10 de maio, nós consultamos o site, porque eu voltei lá. Nós consultamos o site novamente e tinha ambulância de 241 mil reais. Agora, a minha pergunta é, se há necessidade de ambulância na cidade, por que não fez a opção pela compra da ambulância?
Eu pedi que fizesse a opção pela compra da ambulância.
Até mesmo porque eu nem fui consultado dessa emenda. A emenda quem conseguiu fui eu. Fui eu quem consegui essa emenda. Ninguém me falou nada aqui que... Porque, na verdade, não comprou até agora. Só foi citada. Só foi indicada. Então, indicou coisas que não há necessidade. E uma ambulância que está precisando... Eu estou aqui com o motorista... que é da saúde, que sabe que precisa.
Precisamos muito.
Conversamos muito na sessão passada a respeito disso, foi feito vários, né, vários questionamentos. Agora, um vereador consegue uma emenda de 300 mil para comprar uma ambulância e a secretária da saúde indica outras coisas que não é ambulância. Não entendo, eu não consigo entender. Acho que nem ela conseguiu me explicar.
Quando me falou dessa verba, eu pedi. Que depende da Secretaria de Saúde realmente para fazer essa indicação. Eu pedi, se possível, a aquisição de uma ambulância. Ela me retornou dizendo que não era possível, que não abriu para indicar a ambulância.
Estranho que na semana que passou a data, a ambulância ficou então, 241 mil. Eu não entendo.
A explicação que eu tive foi essa também.
Eu não consigo entender, mas eu vou fazer isso por requerimento, eu vou pedir.
Sim,
eu vou pedir,
pede
para
endereçar ela.
Isso, e quero que me mostre por requerimento, porque a cidade precisa de ambulância.
Muito.
Necessita de ambulância.
Muito.
Se veio uma emenda de 300 mil, não consegui comprar uma ambulância com 300 mil, desculpa, Jorge, mas é falta de interesse, é falta de vontade. É o que eu tenho que falar.
Eu gostaria também dessa explicação.
Mas eu vou pedir explicação.
A mesma sua.
Agora vai ser por aqui. Não é na conversa mais, porque conversar, qualquer pessoa conversa. A fala,
sim,
depois desvia e você não sabe o que falou.
Sim,
então, agora eu vou pedir por aqui, eu quero explicação por aqui. Eu quero que me mostre, me dê a relação dos lugares do Ministério da Saúde que compra ambulância e os respectivos valores. Porque eu conversei com uma pessoa que vende ambulância do próprio site que foi indicado pelo Ministério da Saúde, e dava para ter comprado ambulância. A cidade precisa.
Muito.
Aqui, ó, a Roseli falou, semana passada, retrasada, quantas ambulâncias tinha funcionando?
Meu filho sofreu acidente, foi chamado SAMU, SAMU não apareceu, ele apareceu na segunda-feira. Eu fui testemunha. Eram 4 emergências, 3 ambulâncias. Tanto que a médica queria que eu levasse meu filho com o meu carro. E eu me recusei. Meu filho sofreu um acidente gravíssimo, ele foi jogado de um lado para o outro. De uma rua para outra. E não dava conta de nem de raciocinar direito. E eu falei, não, ele vai de ambulância. Aí fiquei esperando, como ela não encaminhou ele, o convênio demora um pouco para liberar, né? E não tinha, ele foi numa outra ambulância, ele foi com uma outra pessoa acidentada, foram duas pessoas acidentadas, sem, numa ambulância só, sem médico, sem enfermeiro, sem nada. O menino desmaiou dentro da ambulância, eu quase morri junto com ele, né? Porque você não sabia o que fazer, o que você faz. É uma situação que eu vivi, que eu vivenciei, e as pessoas têm reclamado, sim. Tudo isso que eu falei aqui são reclamações da população de Nova Granada. Eles chegam na gente e falam, não tem isso, não tem aquilo, eu fui lá, não consegui, entendeu? A mesma coisa que você falou do esporte. Esporte não vem dinheiro, é recurso próprio. Nossa, mas o município não deu R$2.500 para pagar uma inscrição do Jorinho, que Nova Granada, do clube da terceira idade, que sempre participou. Não tem R$3.000 para pagar uma inscrição das meninas do vôlei. Só o futebol está participando. Então, assim, quer dizer, Nova Granada não tem incentivo nenhum para o esporte. Nenhum. Está zerado. Nós só estamos em maio ainda. Isso é triste. E eu conversei com o responsável do esporte, ele falou, nós temos que cortar tudo porque não tem verba.
Viu, Jorge?
Foi uma opção.
Eu gostaria de usar a palavra um pouco aos nobres aqui. Eu fiz um ofício aí sobre o posto de saúde. Posto de saúde, estava em 8 dias, cada 8 dias, agendamento. Aí do agendamento lá de 8 dias, eu pedi assim para os nobres aqui, que nós foi feito na Cada Lei, para ter mais um na quinta-feira, naquela segunda dos 8 dias. E aí ultrapassou a barreira, foi para 15 dias, e a gente acompanha, muito povo na rua acompanha, a fila estava num fórum para entrar lá dentro. E o povo cramou, vem cramando, igual a professora falou. É, o povo vem clamando, será que tem jeito de ver isso aí? E aí, lá dentro, o atendimento tinha pouca pessoa para atender. Agora, graças a Deus, a doutora, com certeza, acho que mais outra pessoa, agora tem três. Três está atendendo. Mas ainda continuam as pessoas clamando de remédio lá dentro. Compreende? É. Então, a gente está aí, já eu mandei, aqui dentro da Cadilei, aqui dos meus novos colegas, com todo respeito, foi feito isso aí para poder tentar dar uma recuperada lá. Que a saúde, você sabe, a saúde é tudo, é Deus no céu e a saúde na terra. Deus dá para nós. Certo?
Foi feito o requerimento?
Fiz o requerimento aqui dentro, com os nobres aqui, ó.
Vai ser avaliado, então.
Pela... Isso. Deve estar embaixo lá já. Vê isso para a gente lá com a doutora, fazendo um favor.
É, viu, Diógenes, nós sabemos que você é o contador. A responsabilidade de administrar a cidade é da prefeita. E, na verdade, nós estamos te questionando, mas a responsabilidade não é sua, porque quem dá a palavra final, quem é ordenadora de despesas, é a prefeita.
Sim.
Então, assim, é um desabafo nosso, que, assim, porque a população tem nos procurado, e falar, vereador não faz nada, vereador está ali... Mas como que nós vamos fazer? Nós não temos orçamento. As pessoas têm que entender que o orçamento é do executivo. Nós estamos aqui, sim, para cobrar serviços, fiscalizar. Mas, assim, do mesmo jeito que eu falei, as pessoas também falam. Infelizmente, a nossa cidade está assim. Porque como em maio se corta tudo? E o orçamento desse ano?
Primeiro quadrimestre.
Pois é.
Primeiro, tem mais três para frente
ainda. Aí eu fico pensando assim, os outros municípios, será que estão na mesma situação? Porque se não teve reajuste do Fundeb para nós, para Nova Granada, não teve para os outros, como eles estão conseguindo pagar o piso do professor? Como eles estão conseguindo manter a cidade? Né? E agora, como você disse, agora vem o piso para o enfermeiro, nós sabemos que não tem recurso direcionado. Espero que o governo mande dinheiro para eles também, né? Porque eu fico vendo assim, eles têm uma esperança de ganhar um pouco mais, e nós sabemos que isso está um pouco além, porque se não pagam O piso do professor, que a lei é de 2020, que é da atual prefeita, foi ela que aprovou. E até hoje não fez o enquadramento, até hoje não se paga o piso nacional. Tem súmula do STF dizendo que as prefeituras estão enganadas em relação ao piso nacional, que tem que pagar, sim. Então, porque eles ficam questionando que a portaria, o documento, já foi regularizado isso. Então, assim, a gente também tem as informações, né, nós, professores. E nós ficamos nessa. Nova Granada simplesmente está parada. A nossa cidade está inteirinha, cheia de buracos, que é verdade. A saúde, todo mundo reclama, na educação, o piso está desse jeito, o esporte não tem, cultura nem se fala. Não sei o que vai ser da nossa cidade, infelizmente. Aí a gente se depara com o orçamento, que eu acredito que vai vir muito mais para o ano que vem. E em maio, Nova Granada já está parada. Infelizmente.
Eu peço que seja marcada uma reunião com a chefe do Poder Executivo para ser discutido sobre isso. É, sobre a LDO de 2024, mais alguma dúvida ou colocação?
Me cede a palavra, por favor.
Pois não.
É, não qual o risco de receber do Fundeb e ter o reajuste para um e não ter para o outro?
Não.
Não corre esse risco.
Se for, tem que ser para todos.
Porque a saúde e o Fundeb andam juntos.
Não, a educação.
A educação.
Educação e Fundeb. O Fundeb é para professores. Ah. Se for ter reajuste, para todos os professores.
Mas o piso dos enfermários é pago pela saúde.
É, saúde.
E o da educação é pago pelo Fundeb.
É.
É isso que eu perguntei. Não corre o risco de vir para um e não vir para o outro?
Corre. Está correndo o risco de vir primeiro para a saúde do que para os professores, que está desde 2020 brigando.
É isso, nós temos que deixar em alerta também. Tem que
corre
prestar
risco,
atenção,
sim,
que um é dependente do outro.
É independente.
Não é que se sair para um, automaticamente sai para o outro, não.
Entendeu?
Então tem que prestar, sim, atenção para dar a resposta correta.
Tem mais uma questão, né? É que o Fundeb vem para pagar o professor, mas ainda o município tem que gastar 25% do recurso próprio com a educação. Poderia fazer essa complementação.
O município investe 25% do orçamento em educação.
Sim.
Ano passado investiu 28%.
Fora os 75%? Os 86%?
Fora os 86%.
Ah, então, então, agora vamos fazer uma conta. Eu gosto de matemática. Se você acabou de falar que é 85% e precisaria mais 25%, então daria para pagar o piso?
São coisas diferentes. Envolve, 86% da receita do Fundeb,
sim,
é gasto com professores.
Isso.
25% do orçamento total do município é gasto com educação. O valor é bem maior. Esses 25% significa muito mais do que os 86%. A base são diferentes. A base do professor é o Fundeb e a base da educação é o orçamento total. Então, desse valor total que nós aprovamos, 25% tem que ser para a educação, sem contar salário de professor. Ou seja, gasta bem mais que os 25%.
Então, 14% do Fundeb está gastando com outras coisas, mais 25% com outras coisas, que não é o salário do professor.
Sim.
Entendeu?
Entendi.
A
matemática não tem como mentir, né?
Sim. É.
Bem clara.
É a ciência exata.
Sim.
Mais alguma dúvida sobre a LDO? Presidente, encerro minha participação. Gostaria de agradecer a todos pela participação e volto a me colocar à disposição na prefeitura, caso tenha alguma dúvida para a gente elucidar. Obrigado.
Obrigada, boa noite.
Depende de você, mas...
4 mil. Se, ó, vamos colocar 5 meses que eu tô mais. Eu
acho que hoje, se for, se eu não tiver sempre Nova Granada, eu sou o pior que você pegou. Eu juro por Deus.
A
cidade
tem.
E eu vou falar outra coisa pro senhor.
Gente,
eu
quero.
Um minuto de silêncio, eu vou falar. Vamos você inventar, né, gente?
Pode terminar. Não, se você quiser voltar agora, agora vai dar o termo. Vai ler a ata agora, se você quiser voltar. Encerrou?
Beleza.
Peço à primeira secretária para que faça a leitura da ata desta audiência pública. Todos estão de acordo com a ata?
Ata da audiência pública de elaboração e apresentação da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, projeto de lei número 7 de 2023. Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2023, nesta cidade e comarca de Nova Granada, estado de São Paulo, na Avenida Adolfo Rodrigues, número 1067, Centro, às 19 horas, foi dado início à audiência pública na presença dos representantes dos poderes legislativo, executivo e munícipes, para apreciação da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, projeto de lei número 7 de 2023. Na ocasião, foram apresentadas as diretrizes gerais e específicas do plano financeiro do município de Nova Granada, São Paulo, bem como a sua execução orçamentária, foram apontadas as prioridades e metas para o exercício financeiro de 2024 e os principais objetivos abordados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logo após, foi dada a oportunidade aos presentes de fazerem suas sugestões, apontamentos, comentários, além de se esclarecerem seus questionamentos. Depois de sanadas todas as dúvidas de maneira satisfatória e todos estando satisfeitos com as explanações que muito enriqueceram a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, o senhor presidente agradeceu a participação de todos, em especial a presença do representante do Poder Executivo Municipal, e deu por encerrada a audiência pública. Não havendo outro assunto a ser tratado, eu, Paulo Roberto Salles de Lima, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, lavrei a ata que depois de lida e de conformidade vai legalmente assinada por mim, pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Granada, São Paulo, e pelo representante do Poder Executivo e pelos demais presentes nesta audiência pública. Sala das Sessões, 17 de maio, Celso Antônio Gonçalves, presidente, Paulo Roberto Salles de Lima, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, Diógenes Tiburtino Silva, representante do Poder Executivo.
Sim. Quero aqui agradecer a presença do Georges, né, contador e representante da prefeita. Né. Muito obrigado por ter vindo aqui, ter explanado a LDO. E também quero agradecer todos os vereadores pela participação. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe.